Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo e hoje é 12 de setembro de 2021. Para todos os votos de um bom domingo, do Leo Sahil, que está na produção, e da Ana Guerra, está aqui convosco na apresentação. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e nos 17.655. Estamos na onda média nos 1.530. Na internet ouvem-nos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a rádio PGVD, a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária em Bafatá. Estamos em Gabu, com a rádio Sitchanou, que é esta FM, em Bulba, ouvem-nos através da rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos em FM com o Berolante. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casamai. E na cidade de Catió, vem a Voz da América em português, em FM, com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje, no espaço da Janela de Angola, vamos apresentar-vos a banda Duia. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matinho. Hoje vamos falar de suicídio. E, de seguir, temos o Clube do Ouvinte. Mas, antes de mais, as notícias do mundo.
Dois condutores de caminhão de nacionalidade marroquina foram mortos hoje e um outro ferido numa emboscada a cerca de 200 km da capital do Mali, Bamako. Os atacantes fugiram sem roubar quaisquer bens dos caminhões, disse a agência de notícias marroquina MAP. Testemunhas disseram que os atacantes usavam máscaras e coletes à prova de bala. Desconhece-se a sua identidade e ninguém reivindicou o ataque. O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, acusou hoje o Irão de fornecer treino no uso de drones numa base perto de Isfahan a grupos armados de vários países. Gantz disse que o Irão está a usar a base aérea de Kashan para treinar operacionais terroristas do Iêmen, Iraque, Síria e Líbano no voo de veículos aéreos não tripulados. O ministro disse também que o Irão está a tentar transferir técnicas que podem permitir o fabrico de aviões não tripulados na faixa de Gaza. No passado dia 29 de julho, um petroleiro administrado por Israel foi atacado com um drone perto da boca do Golfo. Dois tripulantes, um britânico e um outro romeno, foram mortos. Peritos militares americanos concluíram que a explosão foi causada por um drone produzido no Irão, acusação essa repetida por vários outros países. Teherão negou envolvimento nesse ataque. O Irão concordou, entretanto, em permitir que inspectores internacionais efetuem manutenção a câmaras de vigilância nos seus complexos nucleares e que essas câmaras continuem a filmar. A decisão foi anunciada após conversações em Teherão entre o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, e o diretor da Organização de Energia Atómica do Irão, Mohammad Eslami. No início deste mês, a Agência Internacional de Energia Atómica disse que o Irão tem estado a aumentar o armazenamento do urânio enriquecido e que as suas atividades tinham sido grandemente afetadas desde fevereiro, depois do Irão se recusar a dar acesso a complexos nucleares a inspectores da organização. Negociações entre o Irão e os Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano estão no impasse desde julho. Esta foi a primeira visita de Grossi ao Irão desde que o novo presidente iraniano, Ebrahim Raisi, assumiu o poder em agosto. O primeiro-ministro do Iraque, Mustafa al-Kademi, tornou-se hoje no primeiro líder estrangeiro a reunir-se com o novo presidente iraniano, Ebrahim Raisi, desde que este tomou posse em agosto. O Iraque tem estado a tentar mediar entre o Irão e os seus rivais árabes no Golfo Árabe, incluindo a Arábia Saudita, para tentar impedir confrontos no seu próprio país. Numa conferência de imprensa, Raisi disse esperar que as boas relações entre os dois países possam aumentar, apesar do que disse ser os objetivos dos inimigos dos dois países. Questões financeiras foram também discutidas, disse o chefe do governo iraquiano, sem dar mais pormenores, mas o Irão recentemente reduziu a exportação de gás e eletricidade para o Iraque devido à falta de pagamentos. No Afeganistão, o governo dos Talibã anunciou que mulheres poderão estudar nas universidades, mas terá que haver segregação das aulas por género e que código de vestuário islamita é obrigatório. O ministro da Educação do governo dos Talibã, Abdul Baki Hassan, disse que o movimento não quer voltar ao passado de há 20 anos atrás, quando o movimento esteve no poder proibindo raparigas de estudarem a qualquer nível. Disse, contudo, que estudantes do sexo feminino terão que ser ensinadas por mulheres, quando isso for possível, e as aulas serão separadas.
Apresentada publicamente a banda Duia. E o que é esta banda e o que é que ela pretende? Pois é uma banda constituída pelos quatro filhos de Duia, o famoso e exímio guitarrista dos anos 70 e 80. A geração nova dos Duia quer dar continuidade à sonoridade da guitarra do pai e querem também gravar um CD. Dizem querer ainda resgatar e manter a sonoridade musical angolana. O repórter Pedro Dias esteve na apresentação da banda Duia.
Banda Duia é o nome da mais recente formação musical que se apresentou ao público no passado 4 de setembro, no Espaço Cultural Fanta, no Quinaxixe. A banda é composta por 9 elementos, sendo 4 filhos de Duia. Outros membros são referências da música angolana, com passagem por muitos grupos musicais. Duia, já falecido, foi um dos guitarristas solo, se não o maior, da música angolana, desde os anos 60 até bem perto dos nossos dias. Fundador do conjunto Os Gingas, de Kakulu Kalunga, deu forma ao andamento rítmico do semba, ou do que se faz hoje na chamada sonoridade rítmica angolana. Os filhos, herdeiros de Duia, pretendem dar continuidade ao aprendizado do pai. Pirica Duia espera ter a maior longevidade possível com a banda.
Vamos tentar ter a maior longevidade possível, né? Agora, se pode haver algumas situações que há nas famílias, há no seio do desporto, há na música, como tantos outros projetos.
Essa formação vai trazer a sonoridade musical do Duia. Vocês são os filhos que aprenderam, né? Muitos não tiveram a proximidade com Duia. Aqueles que tiveram com Duia já são muito mais velhos, muitos já nem sequer já não tocam. Carregam, têm essa responsabilidade de manter a sonoridade do Duia.
Eu não acho que é manter a sonoridade do Duia, né? Porque temos aqui indivíduos de várias sonoridades.
Digo, aquele ritmo, a cadência do Duia, né? Da forma como tocava e fino, né?
Sim, vamos tentar preservar este legado, né? Esta forma esta forma rítmica, vamos tentar preservar o máximo possível para que não morra a música, a verdadeira música angolana, né? Exatamente.
Nem todos os dias nós vemos uma formação musical, que está parece cada vez mais difícil, há muitos instrumentistas, né? E esta formação é de louvar. Depende de que nós também, que surjam umas bandas em Angola, porque aqui em Luanda, contamos também na palma dos dedos e das mãos, né? E a nível do interior de Angola, vai-se ver a questão do dinheiro e tudo isso. Depende de que a necessidade de surgimento de mais bandas para manter a nossa rítmica, a nossa cultura.
Eu acho que sim, tem que haver mais pessoas a formar esse tipo de projeto, né? Para que a música angolana cresça. Isso é sempre um suporte muito valioso para a nossa cultura, para a nossa música, principalmente.
Pirica Duia e a promessa de manter a sonoridade rítmica de Duia na nova formação musical, Banda Duia.
Neste palco hoje, dois para a frente, até o fim das nossas vidas é a banda do IA. A banda do IA é composta, na sua essência e na sua base, existe uma árvore, e a árvore chama-se Tuia, Pai. O Pai é que foi e é o alicerce desta banda. Portanto, nós pensamos no projeto em função de, se não um dos melhores guitarristas dos anos 60, 70, 80 e por aí adiante, nas quais ele acabou por gerar seus filhos, destinar seus filhos, e todos eles hoje felizmente tocam, e por isso nós criamos esta banda. A banda é composta primeiro pelas meninas. Temos a Mara do IA. Temos a Jandaia do IA. Temos a Xinda nas percussões de voz. Xinda do IA. Temos o Bebé do IA. E temos o Pirica do IA. Como vocês veem, este é o alicerce do grupo. E foi pensado nesta base, em função do Pai, fundar o grupo e depois fazermos então o aconchego. Qual foi o objetivo? Juntar este projeto músicos, instrumentistas com experiência nacional e internacional. Acaba por ser o meu nome. Para quem não me conhece, eu sou o Nanu. E para quem me conhece, eu sou o Nanu. Depois nós temos o líder da banda, que se chama Rufino Cipriano. O Rufino Cipriano tocou nos merengues e foi um dos fundadores da banda Maravilha. Tenho aqui ao meu lado esquerdo o Nela Sesson. Depois temos nas percussões Chico Santos, rei dos cadeiros. O Chiquinho é a alma da percussão, do qual essa experiência somos quatro, naturalmente, juntar ao grupo. E foi com esses objetivos, né, músicos mais experientes, levar este projeto, quer a nível nacional e quer a nível internacional. E, essencialmente, levar a nossa música para fora, com a experiência que nós todos temos e na minha pessoa, por muitos anos vivi lá fora e, portanto, temos determinados canais que podemos abrir outras portas e mostrar ao mundo o nosso samba, a nossa música que tanto precisa de ser promovida.
Nanuto, saxofonista da banda Duia, pretende também levar a sonoridade angolana pelo país e pelo mundo. Gusto dos Santos, homem ligado à televisão, criação de documentários, tem fé que, a partir da banda, o exímio guitarrista Duia será sempre recordado.
O Duia é uma escola, é uma pessoa que não se pode esquecer facilmente, né? O Duia ensinou muita gente a tocar e hoje essas pessoas existem, foram sucessos nesse mundo. Vamos continuar a manter o nome do Duia e dizer que, afinal, só assim é que nós podemos, de certa forma, recordar ou falar das nossas figuras que realmente fizeram a música angolana. Muito embora que não seja, não foi muito divulgada até hoje, e o maior problema que nós temos, está tudo um bocado mais fechado, não há grande investimento para isso. A verdade é que vamos recordar sempre o Duia, porque eles vão tocar muita coisa do Duia, porque eles aprenderam com o Duia, porque eles até são filhos do Duia.
Várias personalidades marcaram presença na apresentação da banda Duia. Carlos Lamartine é uma delas. Conheceu Duia ainda na adolescência. Juntos começaram a construir ou a formatar a rítmica do samba e outros estilos. O músico espera que os filhos do Duia possam manter verdadeiramente a musicalidade de Duia.
Os seus filhos, para mim, são aqueles que vão, de facto, dar continuidade. Gostaria que eles dessem continuidade à musicalidade do Duia, porque a musicalidade do Duia é aquela que se reflete, de facto, nas nossas aspirações culturais, as nossas, os nossos, o nosso DNA, como se diz hoje. A musicalidade do Duia é a musicalidade que reflete, de fato, a nossa forma de ser, de sentir como angolano. Claro que o Duia não representa toda a dimensão cultural ou a extensão, a extensão do território, mas pelo fato dele ser um dos primeiros que na década de 60 trouxe para a musicalidade a sua contribuição, ele devia ser valorizado na expressão dessa banda, que eu acho que não deve ser mais tido como banda, porque o conceito de banda é um conceito de grupo de bar, grupo de boate, grupo de
algo mais restrito.
Algo mais restrito. Não, eu acho que é conjunto, é conjunto. Se não tem mais de 5 elementos para ser um quinteto, então é quarteto. Mas eu penso que eles devem ser conjuntos.
Carlos Lamartine, músico amigo de longos anos de Eduardo Garcia Adolfo Duia, exímio guitarrista já falecido. Outro artista, Nelas do Som, é o guitarrista solo da banda Duia. Diz sentir o peso, a responsabilidade de manter o andamento, a rítmica de Duia no grupo.
Realmente é coisa boa, é difícil fazer, mas estamos a conseguir fazer porque temos os filhos do Duia com quem nós trabalhamos e estamos a ver do Pirica, do Bebê, da Mara, da Jandaia e estamos a conseguir. Eu ouço muito Duia, porque Duia foi um dos guitarristas que eu conheci ela assim, mesmo a tocar, já fui assistir vários espetáculos dela.
Acredita que esta banda, como ouçam chamar, vai manter esta angolanidade, a raiz da música angolana? Tem fé que isto já está a começar a acontecer?
Eu tenho fé e tenho certeza. E esta banda vai surpreender muito cá em Angola.
Por quê?
Porque a banda, estamos a trabalhar a sério. Estamos a empenhar no mesmo trabalho.
Nelas do Som, guitarrista solo da banda Duia, e a baixista da banda é a Jandaia. Satisfeita está pela nova formação musical.
Não foi nada difícil. Foi algo...
Como é que surgiu a ideia?
De pôr novos integrantes.
Dar continuidade. Já se falava isso há muito tempo. Víamos os filhos de Duia aparecendo na televisão, a tocar e tudo mais. Talvez já se falasse há muito tempo sobre a formação de uma banda com os filhos de Duia.
Sim, uma formação com...
Quer dizer, banda.
É assim, banda, né? Nós somos denominados melhor banda, mesmo os quatro. Agora, só alargou mais porque entraram novos integrantes na banda. E para dizer que é um orgulho, é uma satisfação imensa, não tem noção de como é tocar com grandes mestres da música angolana, como Chico Santos, como Nanuto, como Rufino, como
Nelas. Alguns deles que conheceram o seu pai,
é verdade. E é um orgulho imenso. Não tenho palavras para descrever o quanto é prazeroso estar com os novos integrantes da banda.
É um dos músicos, por acaso, deu só todo o seu saber. Vejamos, esse grupo é constituído, sua maioria, pelos filhos do senhor Duia. E nós que já fizemos parte dessa família, aceitamos o convite e estamos aqui prontos a dar o nosso melhor para que essa banda cresça mesmo. O nosso objetivo é o Nanuto, o Rufino, o Nera do Som. Nos ajuntamos dessa família para fazermos dar o nosso melhor para que ela cresça mesmo. O nosso objetivo é ser lutar que a banda apareça bem no mercado.
Sente de que daquilo que está a ouvir, dos ensaios que estão a realizar, não é? Os ensaios que estão a acontecer, sente de que a música angolana está, a preservação da música angolana, continuidade da música angolana. Olha, ritmo, em termos de ritmo, de harmonia, não é?
Olha, o objetivo desta banda é lutar para que a música angolana cresça. Esta banda Duia, nós praticamente, o nosso objetivo é tentar lutarmos para que o Semba apareça, tenha um lugar que há muito já se perdeu, o Rumba,
que levar os estilos musicais, nós queremos é resgatar aqueles ritmos, por acaso, o senguesa, temos o quilapanga, nós temos uma forma de tocar quilapanga que é muito diferente, que é a região do Luana, tem uma forma de tocar quilapanga que é diferente às outras regiões. Então queremos é resgatar essa força que a Angola já teve, que nossos mais velhos lutaram, que nós estamos a deixar, precisamos aprender. Então nós queremos é lutar, que isso volta de novo, volta de novo a ter a força que nos anos 70 essa nossa música teve.
Chico Santos, percussionista da banda Duia, e o resgate da sonoridade da raiz angolana, dos ritmos da terra, que voltem à ribalta.
Uma grande pessoa. Aquele meu irmão ajudou muita gente a tocar viola, detalhando, detalhagrimas. É, foi tudo da massa lá do tempo do dia de Aquimoes. Estávamos todos no bairro Prário. Meu irmão foi uma grande pessoa mesmo.
Vocês são do Bastalo ou Bairro Prário?
Não, nós somos do Bairro Prário. Nascemos no Bairro Prário e crescemos mesmo no Bairro Prário.
Os pais são provenientes de onde?
Não, nossos pais são ambrisetanos. Foram ambrisetanos. Só que nós nascemos cá, nunca lá fomos conhecer a terra dos nossos pais. Yeah. Então vivemos sempre. Meu irmão só saiu do Bairro Prário depois de casado. Foi morar lá para as Beis. Quando fez os filhos que tem, continuou a tocar, ensinou os filhos todos a tocar, esses bebês e todos.
Como é que o Duia também aprende, afinal? Como é que ele se torna nesse guitarrista?
Olha, eu não sei dizer como é que se aprende, porque na altura ele puxou-me a mim. Visto que o meu irmão, quando começou a tocar, até puxou-me também, era para eu também começar a tocar. Por isso, eu não sei explicar de onde é que o meu irmão foi.
De onde é que estava aquela polícia para a guitarra?
Temos o partido do meu irmão mais velho, é que tocava viola, mas aquele meu irmão aprendeu também, lidar sozinho, não sei o quê. Só sei dizer que depois, mais tarde, o povo do Ia começou a tocar, que ele até ficou mesmo já espírito mesmo na música.
Lucinda Garcia Adolfo, irmã de Duia e o homem que foi e será sempre recordado. E que fique bem claro, diz Carlos Lamartine, Duia é uma figura relevante no processo de construção da música angolana de raiz africana.
O Duia é uma figura de referência que eu particularmente não posso esquecer, porque ele foi meu companheiro de longas andanças, quer como meu acompanhante, quer eu assistindo o conjunto Gingas, em 1961, altura da sua criação, e quer andando comigo, cantando no Quarteto Universal, com que partilhávamos com Manuel Faria, com o José Manuel Canhanga e outros, que para mim tenho como parte da minha história cultural. Considero Duia uma figura relevante no processo de construção da música angolana de raiz africana, porque de facto foi o Duia que serviu de estímulo para muitos dos violistas ou guitarristas ou então tocadores de viola da geração da infância daquele tempo.
Carlos Lamartine, durante a apresentação da banda Duia, no passado dia 4 de setembro, no Espaço Cultural Fanta, no Quinaxixe. A cultura angolana conta, sim, com mais uma formação musical. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Domingo 12 de setembro de 2021, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, a Voz da América está também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, estamos também no YouTube. E o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Bom domingo para todos. Voz da América em português, a emissão vespertina de domingo, e hoje é 12 de setembro de 2021. E como sempre, aos domingos, está aqui na apresentação Ana Guedes, na produção está o Lio Sahilo. Pode escutar-nos em onda curta nos 12.080 e nos 17.655. Não esqueça, Voz da América em português está também na onda média 1530 e ainda na internet em direto. Em voaportugues.com. Estamos também em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Ouvem-nos em FM em Moçambique, com a ZFM, na cidade de Maputo, na cidade de Nampula, em Rádio Encontro. E na cidade de Quelimane, estamos em FM, com a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, é Rádio Educativa. Estamos na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumei. Na cidade de Cachungo, estamos com a Rádio Berlando. Em Buba, é Rádio Papagaio. Em Gabu, estamos com a Leste FM e a Sichanoku. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. E na cidade de capital Bissau, estamos em FM com a Pidjigiti, capital FM. E estamos, não esqueça, na internet, em voaportugues.com. Dentro em pouco vamos aqui falar de saúde e esta semana vamos falar com a doutora Graça Matinha sobre suicídio. Isto porque é a semana da prevenção contra o suicídio. Depois vamos ter aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes, uma conversa que todas as semanas a Denis Teschke nos traz. E hoje vamos ficar com o Vladimir de Pina, Ele é um promotor de protocolos de cooperação. Uma conversa interessante para daqui a pouco, mas antes de mais, vamos aqui às notícias do mundo.
Dois condutores de caminhão de nacionalidade marroquina foram mortos hoje e um outro ferido numa emboscada a cerca de 200 quilómetros da capital do Mali, Bamako. Os atacantes fugiram sem roubar quaisquer bens dos caminhões, disse a agência de notícias marroquina MAP. Testemunhas disseram que os atacantes usavam máscaras e coletes à prova de bala. Desconhece-se a sua identidade e ninguém reivindicou o ataque. O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, acusou hoje o Irão de fornecer treino no uso de drones numa base perto de Isfahan a grupos armados de vários países. Gantz disse que o Irão está a usar a base aérea de Kashan para treinar operacionais terroristas do Iêmen, Iraque, Síria e Líbano no voo de veículos aéreos não tripulados. O ministro disse também que o Irão está a tentar transferir técnicas que podem permitir o fabrico de aviões não tripulados na faixa de Gaza. No passado dia 29 de julho, um petroleiro administrado por Israel foi atacado com um drone perto da boca do Golfo. Dois tripulantes, um britânico e um outro romeno, foram mortos. Peritos militares americanos concluíram que a explosão foi causada por um drone produzido no Irão, acusação essa repetida por vários outros países. Teherão negou envolvimento nesse ataque. O Irão concordou, entretanto, em permitir que inspectores internacionais efetuem manutenção a câmaras de vigilância nos seus complexos nucleares e que essas câmaras continuem a filmar. A decisão foi anunciada após conversações em Teherão entre o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, e o diretor da Organização de Energia Atómica do Irão, Mohammad Eslami. No início deste mês, a Agência Internacional de Energia Atómica disse que o Irão tem estado a aumentar o armazenamento do urânio enriquecido e que as suas atividades tinham sido grandemente afetadas desde fevereiro, depois do Irão se recusar a dar acesso a complexos nucleares a inspectores da organização. Negociações entre o Irão e os Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano estão no impasse desde julho. Esta foi a primeira visita de Grossi ao Irão desde que o novo presidente iraniano, Ebrahim Raisi, assumiu o poder em agosto. O primeiro-ministro do Iraque, Mustafa al-Kademi, tornou-se hoje no primeiro líder estrangeiro a reunir-se com o novo presidente iraniano, Ebrahim Raisi, desde que este tomou posse em agosto. O Iraque tem estado a tentar mediar entre o Irão e os seus rivais árabes no Golfo Árabe, incluindo a Arábia Saudita, para tentar impedir confrontos no seu próprio país. Numa conferência de imprensa, Raisi disse esperar que as boas relações entre os dois países possam aumentar, apesar do que disse ser os objetivos dos inimigos dos dois países. Questões financeiras foram também discutidas, disse o chefe do governo iraquiano, sem dar mais pormenores, mas o Irão recentemente reduziu a exportação de gás e eletricidade para o Iraque devido à falta de pagamentos. No Afeganistão, o governo dos Talibã anunciou que mulheres poderão estudar nas universidades, mas terá que haver segregação das aulas por género e que código de vestuário islamita é obrigatório. O ministro da Educação do governo dos Talibã, Abdul Baki Hassan, disse que o movimento não quer voltar ao passado de há 20 anos atrás, quando o movimento esteve no poder proibindo raparigas de estudarem a qualquer nível. Disse, contudo, que estudantes do sexo feminino terão que ser ensinadas por mulheres, quando isso for possível, e as aulas serão separadas.
Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet, em voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinho, o tema hoje delicado, suicídio, isto porque é a semana de prevenção do suicídio. Vamos então aqui à conversa com a doutora Graça Matinho. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, semanalmente a conversa com a doutora Graça Matinha. E hoje vamos falar de um tema, eu diria, algo delicado, mas já lá iremos. Antes de mais, doutora, como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem, os nossos amigos também, sejam de boa saúde.
Doutora, dissemos que é um tema delicado. Vamos falar de suicídio. Porquê? Doutora, estamos na altura em que se comemora mundialmente a Semana de Prevenção do Suicídio. Doutora, suicídio, o que é que pode levar as pessoas por esse caminho a optarem pelo suicídio, doutora?
Olha, Ana, tal como a Ana disse, este tema do suicídio é um tema bastante delicado e igualmente importante. Muitas vezes quando nós olhamos para o suicídio, de cada vez que ouvimos dizer que fulano se inclinou suicidou-se, nós temos sempre uma tendência de julgar, não é? Nós temos sempre uma tendência de julgar e não compreender o que poderá ter acontecido até a pessoa levar ao suicídio. Mas é de facto um problema importante de saúde pública, tanto que a cada ano estima-se que cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio e infelizmente de cada vez que há um suicídio, há muitas outras pessoas que tentaram o suicídio e só para nós termos ideia do quanto esta problemática do suicídio é importante, principalmente entre os jovens com idades entre 15 e 29 anos. Portanto, é um problema de saúde importante que muitas vezes passa de forma despercebida. E o que é isto de suicídio? O suicídio é nada mais nada menos do que o ato de causar a própria morte de forma intencional. Portanto, a pessoa para, pensa e intencionalmente ela termina com a sua vida. Mas muitas vezes para a pessoa tomar uma decisão dessas há uma série de fatores que concorrem para que isso aconteça. Não é que a pessoa simplesmente acordou e suicidou-se. Há uma série de coisas que podem levar esta pessoa a esse comportamento. Respondendo concretamente à sua questão, o que é que faz com que as pessoas pensem em tirar a vida? O que é que faz com que as pessoas se suicidem? Muitas vezes estamos diante de uma pessoa que tem algum problema e que acredita que não existem soluções para os seus problemas. E esta pessoa, algumas vezes, também pode ter algum desequilíbrio emocional e todos estes fatores fazem com que a pessoa decida por tirar a vida. Alguns dos fatores mais importantes que favorecem a este tipo de pensamentos e tentativas de suicídio incluem a depressão. A depressão é uma das principais causas de suicídio, porque a pessoa fica com um sentimento de tristeza e solidão muito intenso e acha que a única forma de se livrar daquilo é se suicidando. Mas também temos problemas de caráter amoroso, problemas familiares, como perda dos pais, separação, brigas frequentes. Isto também pode fazer com que a pessoa comece a sentir-se muito angustiada e começa a pensar em tirar a vida. O uso de drogas ou álcool também pode favorecer o suicídio, porque algumas pessoas, quando entram nas drogas ou no álcool, é para esquecer os problemas. E nesse tentar esquecer os problemas, a pessoa pode pensar em ir ao suicídio, que na ótica da pessoa pode ser a forma mais fácil. Os traumas também podem levar ao suicídio. O diagnóstico de doenças, por exemplo, doenças limitantes, como tumores, doenças que não têm cura, como HIV, pode fazer com que as pessoas também tenham este pensamento suicida e efetivamente tentem ou consigam cometer o suicídio.
Doutora, uma das coisas que se diz é a dificuldade que as pessoas têm em falar sobre isso porque não querem ser apelidadas de doentes mentais, perturbados, desequilibrados. Todavia, existe exatamente essa chamada semana de consciencialização para o suicídio, exatamente para mostrar que não é as pessoas não estão desequilibradas, as pessoas passam um período da sua vida em que têm uns problemas que precisam de resolver. E deixa que é normalmente com ajuda. Só que nem sempre é muito fácil de pedir ajuda e muitas vezes não é fácil também dar ajuda. Como é que se pode pedir ajuda e como é que se pode dar ajuda?
Olha, Ana, primeiro eu penso que nós, como sociedade, temos um papel muito importante no apoio psicossocial a estas pessoas que sofrem depressão ou qualquer doença que possa levá-las a pensamentos suicidas. e temos que dar todo o apoio. É verdade que nem sempre é fácil identificar ou saber que esta ou aquela pessoa tem tentativa de suicídios, mas, por exemplo, nos casos em que nós sabemos que esta pessoa é uma pessoa que seja deprimida, é uma pessoa que seja passar por uma situação difícil, é muito importante que nós procuremos conversar com a pessoa, não tanto entrando para o lado do suicídio, mas tentar compreender um pouco sobre as emoções que esta pessoa sente, os pensamentos que esta pessoa tem, porque essas pessoas muitas vezes só precisam mesmo de alguém para que lhes ouça e que lhes apoie naquilo que estejam a sentir. Portanto, é muito importante que, como sociedade, nós não olhemos para essas pessoas que têm um determinado desafio, um determinado problema, de forma estranha ou de forma estigmatizante. Nós temos que ser um pouco empáticos e procurar conversar um pouco com a pessoa, entender um pouco a situação pela qual a pessoa está a passar. E na eventualidade de notarmos algum comportamento que nos leva a pensar que essa pessoa tem um pensamento ou tem uma tendência suicida, aí também temos que agir de forma a ajudar essa pessoa a encontrar outras soluções para resolver os problemas que a pessoa tem. Disso que as pessoas cometem suicídio, muitas vezes, antes de cometer o suicídio, fazem um plano, procuram um método para o suicídio e até fazem tentativas. Então, se nós já sabemos que é uma pessoa que já teve uma tentativa ou duas tentativas, nós temos que estar muito mais perto dessa pessoa e ajudar-lhe a encontrar apoio especializado com psicólogos, psiquiatras ou outro tipo de profissionais que pode ajudar nestas circunstâncias.
Doutora, aqui nos Estados Unidos, o suicídio mata por ano cerca de 47.500 pessoas e diz que é a 10ª causa de morte nos Estados Unidos. Portanto, é uma situação complicada, é uma situação trágica, mas que pode ser evitada. Há sinais exteriores, por exemplo, comportamentais, que nós possamos detectar alguém que pode estar numa situação mais próxima do suicídio? Nós sabemos que qualquer um de nós passa, por vezes, em períodos da vida, por alguma ansiedade, alguma depressão, um momento menos bom da vida, mas nem toda a gente, nem todos nós optamos por essa via. Algum sinal exterior que nos possa dar alguma indicação, para além de nós sabermos, termos conhecimento que essa pessoa já atentou anteriormente contra a vida?
Sim, há alguns sinais que as pessoas podem apresentar. Pessoas que, por exemplo, tenham mudanças repentinas de humor, sejam bastante agressivas, estejam deprimidas e que usam algumas frases que podem sugerir o suicídio. Por exemplo, a pessoa diz, mas eu quero morrer, tenho vontade de morrer, não tenho vontade de viver. São alguns sinais que devem nos servir de alerta. Entretanto, apenas identificar os sinais não é suficiente. Por isso mesmo é importante ter essa ajuda profissional com um psicólogo ou psiquiatra que vai ajudar a definir estratégias para parar de pensar em tirar a vida. Portanto, é preciso sim ter esta atenção, esse acompanhamento médico, para além de outras ações, como fortalecer o vínculo com a família, os amigos, que isto tudo pode ajudar a dissipar esses pensamentos suicidas. É verdade que essas pessoas algumas vezes fecham-se, não querem falar, sentem-se tristes, deprimidas, mas só tendo contacto próximo, só estando ali perto, é que podemos identificar estes comportamentos que possam levar-nos a suspeitar que esta pessoa tem ideias de se suicidar.
Há tratamentos disponíveis? É fácil de encontrar ajuda? Porque muitas pessoas também, quando estão a pensar, quando alimentam essa ideia de suicídio, por vezes tentam conversar com alguém e às vezes as pessoas não entendem ou não estão disponíveis. Doutora, como é que se deve reagir quando alguém diz, por exemplo, vou matar? Muitas vezes as pessoas dizem isso e não quer dizer que o queiram fazer, mas poderá querer dizer. Como é que as pessoas, como é que, por exemplo, se alguém dissesse isso, como a doutora tenta saber se é de facto verdade ou se a pessoa só, é só um desabafo?
Bem, Ana, não é uma situação muito, muito fácil de lidar e também muitas vezes não há coisas concretas que possamos fazer de imediato. Mas a primeira coisa que nós podemos fazer é tentar perceber um pouco mais com esta pessoa, porque é que ela quer se matar, não é? E só isso já pode levar ao desenvolvimento de uma conversa que faça com que tenhamos um pouco mais de entendimento e percepção da situação pela qual a pessoa está a passar. Porque, como a Ana disse, muitas vezes alguém aparece e diz que não está bem, quer morrer, e nós ignoramos, mas é preciso não ignorarmos esses pequenos sinais, porque é a partir desses pequenos sinais que nós podemos ajudar esta pessoa a dissipar esses pensamentos suicidas que tem. Portanto, temos que escutar a pessoa, temos que explorar um pouco sobre esses sentimentos que a pessoa tem através de uma conversa, mas tem que ser uma conversa empática, não podemos estar numa posição de julgar, temos que ouvir passivamente e tentar entender um pouco sobre os desafios que esta pessoa está a passar. E sentindo que nós não estamos capacitados para ajudar integralmente, nós temos que procurar ajuda médica, temos que procurar ajuda de um psicólogo, um psiquiatra ou qualquer outra pessoa que possa apoiar nesta condição, porque é uma daquelas condições que é preciso agirmos rapidamente para podermos ajudar esta pessoa, porque de outra forma, numa questão de horas, a pessoa pode cometer o suicídio e aí ficamos com todo um sentimento de culpa e podíamos ter feito alguma coisa para evitar essa situação. Então, o mais importante é não sair do lado da pessoa, manter um acompanhamento à pessoa e procurar esta ajuda de um profissional que possa tratar adequadamente este tipo de situações.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por esta semana em que estivemos a falar de suicídio. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 8 dias. Até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais preciso que nós temos.
E para o Clube do Ouvinte, a Daniela Stefski vai então conversar com o Vladimir de Pina. Ele é um promotor de protocolos de cooperação sobre o programa que leva os jovens da Guiné-Bissau para estudar em Portugal. É disto que vai falar o Vladimir de Pina com a Daniela Stefski.
Olá, aqui Dani Stefski. Hoje vamos falar sobre o programa que leva jovens da Guiné-Bissau para estudar em Portugal com Vladimir de Pina, promotor de protocolos de cooperação. Seja bem-vindo!
Olá, boa tarde, Danice. Boa tarde, mais uma vez por fazer parte dessa entrevista e fico contente para nos encontrar outra vez e para falar desse assunto.
Vladimir, boa tarde. Gosto muito de falar sobre esse assunto e sei que você recentemente viajou à Guiné-Bissau acompanhado de um diretor de uma escola portuguesa e eu queria saber qual foi o objetivo dessa viagem.
O objetivo desta viagem foi resolver o problema dos estudantes e fomos lá, ter com o Presidente da República, ter com o Ministro da Educação, o embaixador e o cônsul, e o secretário de Estado de Turismo e o secretário de Estado da Comunidade e o secretário de Estado da Cooperação. Ou seja, no fundo, quando estou a citar estes nomes todos é porque nós fomos recebidos, muito bem recebidos, e o objetivo era para resolver o problema dos vistos e resolver o que estava lá encravado há muito tempo que não conseguimos trazer estes estudantes. E foi um sucesso, fomos muito bem recebidos. E pronto, agradecemos muito ao Presidente da República, que é o Maurício Socorro Balão, que é o General, e ele recebeu-nos bem e deu-nos tudo o que nós podemos ter apoio e conseguimos chegar a uma certa meta que nós conseguimos resolver os nossos problemas.
Você trabalha com 180 estudantes, né? Você traz em torno de 180 todos os anos. Como é que está a situação dos vistos para esses estudantes que vão começar o ano letivo agora, em 2021, em setembro?
Essa pergunta é muito boa, porque é verdade que os vistos na Embaixada de Portugal para mim é muito difícil. Agora, e nós, quando dissemos é muito difícil, é que, pronto, acompanhando o que eles fazem, né, as regras, o que é que nós fazemos. Com a pandemia ficou-nos um bocadinho difícil, muito difícil. Mas já, nestas alturas, nós temos tudo encaminhado, porque acho que até final do mês já voltamos, vamos ter os 180 estudantes aqui em Portugal, e principalmente em Coimbra.
A Embaixada da Guiné-Bissau em Portugal tem algum papel com relação à chegada desses estudantes e também com relação a esse programa de estudo em Portugal?
Na verdade, sim, tem. Tem um papel muito importante, porque mesmo não sendo oficialmente nós comunicados, mas são comunicados, né, formal ou informal, são comunicados que os estudantes estão cá, porque quando houver problema dos estudantes, sim, senhor, a embaixada aparece. Na qualidade do embaixador, que é o Dr. El Vaz, que é uma excelente pessoa, está a fazer um grande trabalho, está a fazer um trabalho fabuloso. Aqui aproveito para dar parabéns a ele, à embaixada, não é a nossa embaixada.
Jovens guineenses que têm o interesse de estudar em Portugal, o que eles precisam fazer?
Os estudantes entrarem em contato conosco, não entrem em contato comigo diretamente, a não ser os estudantes que querem fazer em particular, isso é diferente. Agora, mas os que querem, nós fazemos tudo que é a cooperação e enviamos para Guiné. As candidaturas são feitas lá, as seleções são feitas lá, tudo que foram feitas são nós. Fazemos interligação e levamos estes nomes e voltam para aqui, ou seja, quando perante as instituições portuguesas, depois eu conto perante as instituições da Guiné e juntamos estes nomes. E nós fazemos o trabalho, o que é que é preciso fazer aqui em Portugal e com o que é preciso fazer lá na Guiné, em conjunto com o Ministério do Turismo, com nós aqui em Portugal, com as próprias entidades portuguesas, as escolas portuguesas, e conseguimos juntar e fazer um leque de linhagem entre nós e eles para terem uma boa cooperação e ter mais alunos, como dissemos, para dar um trabalho bem feito.
Quando é que as novas vagas abrem na Guiné-Bissau para a inscrição para o ano de 2022?
A partir de janeiro, e nós este ano, ou seja, nós fizemos uma coisa que nunca fizemos. Sempre nós esperávamos até setembro, ou seja, a partir de junho para ter as vagas, mas este ano não vai ser assim. Sendo nós conseguimos convencer próprias instituições portuguesas, as próprias escolas e os diretores, explicamos porque o diretor foi até a Guiné, percebeu o que é que está ali, como é difícil ter os vistos, né? E nós dissemos antecipadamente, ou seja, a partir de janeiro vamos começar já a preparar tudo o que é as bolsas, que é as inscrições, as vagas que nós temos e o número das vagas que nós temos, para começar já e chegar lá. Assim facilita-nos um trabalho, por não ter tudo a fazer em 3 meses, em 2 meses, nós já temos mais tempo para organizar.
Que site que os jovens podem procurar a mais informação sobre as candidaturas?
Sim, tem que entrar no site do Ministério do Turismo. Estarão atentos à página do Facebook do Ministério do Turismo, porque vai lá tudo, sim, e nós enviamos. Também pode-nos contactar, se houver necessidade para fazer isso. Nós encaminhamos e eles para o Ministério do Turismo e pronto, nós também damos informação, o que for necessário. Nós lhe explicamos o que é. Para mim, o convidado está para o meu número, o meu WhatsApp, que é 9368-11-008. Que é e-mail, que é vladpina@hotmail.fr. A candidatura faz-se no Ministério do Turismo, não nós é que fazemos.
Essa candidatura é gratuita?
Sim, senhor. Nós não ganhamos nada com isso. A candidatura é gratuita e os alunos são selecionados gratuitamente para virem aqui. Só para mencionar uma coisa. Essas bolsas que nós proporcionamos aqui em Portugal são bolsas que nós sabemos que os nossos alunos não vão ter custos. Ou seja, nós temos, eu vou dar um exemplo de uma escola, que é o CEART, ele dá alojamento, ou seja, dá ao aluno um valor de bolsa, que pronto, uma redonda ronda em 450 euros, mais ou menos, estou a falar, a sua estadia, e nós conseguimos, este aluno consegue orientar-se. Há uma outra escola, pronto, que não tem, mas dão, não dão alojamento, mas dão tudo que é almoço, dão tudo, pronto, cobrem tudo que é outra despesa e não dão alojamento. Aí nós entramos para ajudar, para fazer para o aluno, em vez de pagar 250, 350 euros por uma casa, nós fizemos 85, 95 para ter um acesso a esta casa. Por isso, é um trabalho árduo que nós estamos a fazer para o nosso país, como disse, e acho que muitos não percebem ainda o que nós estamos a fazer. Nós estamos a fazer, esse é um projeto que nós temos ao longo prazo. Uhum. Então, temos que esse projeto seja realizado e então, o nosso para dar mais enriquecimento ao nosso país.
Vladimir de Pina, quero agradecer a sua presença aqui na Voz da América para falar sobre esse programa que leva jovens da Guiné-Bissau para estudar em Portugal. Desejo aí muita sorte para você e para os estudantes que estão chegando e aqueles que também já estão em Portugal.
Daniela, muito obrigado mais uma vez, porque nós estamos sempre, nós ficamos muito contentes, e quando falo ficamos é porque é uma equipa toda, não pode estar cá todos. Obrigado, Guiné-Bissau, Guiné.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina em português da Voz da América, 12 de setembro de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão de vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e o Lino Saíl com um abraço. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
This program has come to you from